Bom, 2h19, como eu disse, hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez a pneumologista, pesquisadora da Fiocruz no Rio de Janeiro, Margarete Dalcolmo. Oi, doutora, bem-vinda.
Boa tarde, Tatiana, tudo bem? Prazer estar com vocês de novo antes de acabar o ano.
Pois é, você sabe que esses dias eu cometi um ato falho aqui, doutora Margarete, falei, tô aqui fazendo as contas sobre quantas terças-feiras temos ainda antes do fim do mundo, em vez do fim do ano. Mas olha,
não
acho que se o mundo,
fim do mundo,
mundo não acabou não até agora, acho que não acaba até nos próximos 10 dias, né?
Pelo menos até a próxima epidemia, né, Tatiana?
Bom, como eu disse aqui para os nossos ouvintes, doutora Margarete está lançando Um Tempo para Não Esquecer, a visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde, uma publicação da Bazar do Tempo. O livro compila o que a senhora vem escrevendo desde abril de 2020, certo, doutora Margarete?
Eu editei os textos, grande parte deles foram artigos que eu publiquei no jornal O Globo, e aí no livro eles saem sem corte, né, sem os limites, muitas vezes, do jornal, do número de caracteres, né? Então eu editei, eles não têm, eles funcionam, na verdade, nessa composição do livro como uma cronologia, desde o início, né? A epidemia chegou até nós no início de março, os últimos dias de fevereiro, né? Os primeiros casos que nós tratamos foram logo depois do carnaval, e eu comecei a escrever em 1º de abril. Então, assim, foram reflexões que eu fui fazendo ao longo desse tempo.
Como é que foi?
Factuais e...
Como é que foi revisitar a pandemia desde o começo? Através dos seus textos, claro.
A gente tem a memória, Tatiana, eu particularmente, tenho a memória muito viva de tudo, até porque é tudo muito recente, né? É claro que a carga simbólica do que a pandemia fez nas nossas vidas também é muito grande, porque, por exemplo, né, eu já me peguei mais de uma vez, e vários colegas certamente também, me referindo a dezembro de 2019 como se fosse uma outra era, né? Nós falamos de 2019, dezembro, né? Ou seja, não tem nem, está fazendo 2 anos, como se nós estivéssemos falando do século passado. E, na verdade, é um pouco isso, né? A Covid-19, eu uso essa metáfora, né, que, na verdade, é quase factual, ela começa o século XXI, é agora, né? É antes e depois da Covid-19, né? Porque o impacto no planeta foi muito forte. Enfim, realmente uma pandemia, né? Não há nenhum local praticamente no mundo, né, que não tenha sido atingido com pelo menos um caso ou alguns casos, né? Realmente foi uma capacidade de disseminação muito grande do vírus, né? E não nos surpreende que hoje nós, já com percentual, pelo menos na nossa realidade, né, bastante considerável de pessoas vacinadas, nós tenhamos que enfrentar outras epidemias, como estamos enfrentando da influenza A, que também não surpreende, porque não é casual, não costuma ter epidemia nessa época do ano, e isso ocorreu porque as pessoas tiraram as máscaras. Uhum. Né? Então, é isso.
Tá. Logo na apresentação, a senhora fala também de um outro papel que acabou assumindo com a pandemia, que foi... numa área que não é exatamente a do seu ofício, que é a área da comunicação, né? Todos os dias a senhora estava na TV, no rádio, na internet, ou nos três, né? Ou barra E, né? Porque todos os dias estava lá falando ao vivo, nos ajudando, aqui no Estúdio CBN, inclusive, várias vezes, nos ajudando a entender o que estava acontecendo. Como é que foi isso para a senhora? Quer dizer, falar sobre a pandemia ao vivo, quase que diariamente, fornecendo ali... para a população um norte, porque a gente não estava entendendo, sobretudo no começo, o que é que estava acontecendo e, pior, o que é que poderia acontecer.
É verdade, Tatiana. A verdade é que, assim, vários de nós, né, descobrimos em nós mesmos um talento de comunicadores, né? Então, alguns de nós assumimos esse papel, fomos instados a esse papel, né? Enfim, nós estamos acostumados a dar aula, né? Então, nós temos todas as idiosincrasias de professor, de ensinar, de explicar, né? Só que falar para a opinião pública exige um outro tipo de... Eu não posso usar nem a mesma linguagem, né? Eu tenho que falar de uma maneira que as pessoas entendam. Então, muitas vezes, eu vim a público dar péssimas notícias, né? aumentava o número de mortes, os casos eram mais graves, nós tínhamos perdido pacientes, muitos de nós ficamos doentes, muitos de nós perdemos nossos familiares. Então, assim, houve momentos muito dramáticos em que nós, mas nós não nos furtamos. E quando eu digo nós, é um grupo de médicos que realmente, não foi só eu que estive na imprensa e ainda estou, né, com essa frequência, quase que diariamente, né, estava ontem, estava sábado, hoje já gravei para o Jornal da Noite. Enfim, então são muitas demandas e a gente vai buscando um tempinho. Graças a Deus, o tempo da imprensa não é o nosso tempo, né? O tempo de uma consulta médica é um tempo longo em que você precisa ouvir o outro. O tempo da imprensa é rápido. E eu descobri uma coisa, até eu falei isso em aula outro dia, assim, falei, olha, em um minuto pode ser uma eternidade, porque em 60 segundos você informa, né? Você pode dar uma quantidade de informação, né? E às vezes a gente não conhecia em nós mesmos essa capacidade de síntese, mas acho que deu certo, né? Foi muito, acho que fomos úteis, né? Não só eu, mas vários colegas, né? Assim, com essa, e estamos sendo, na verdade, porque eu recebo uma quantidade de demanda, Tatiana, enorme.
Eu imagino.
De demanda que chega pela Fiocruz, pela ouvidoria, pelo Messenger, de pessoas que precisam de informação e às vezes tem uma dúvida que para nós pode parecer banal, mas é muito importante a pessoa ter o esclarecimento, dá muita tranquilidade.
Sem dúvida, né? Nenhuma.
Com casos muito pontuais e nós não nos furtamos, eu não me furto a responder nada, às vezes a pergunta é muito, muito, né? Eu não diria que é uma pergunta tola, mas uma pergunta simples, mas para aquela pessoa ela é muito importante, então eu acho que o nosso dever é responder.
Vocês foram, e têm sido, né? Foram não, porque a pandemia não acabou, têm sido fundamentais para a gente passar por isso. Até porque a gente está numa guerra de comunicação, né? E eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso, assim. E acho que a vinda dos cientistas, dos médicos, dos pesquisadores para frente das câmeras, para frente do microfone, fez parte dessa guerra e foi importante para a gente continuar informando a nossa população com excelência, né?
Você imagina o que nós estamos vivendo hoje, Tatiana. Acabei de escrever, inclusive, meu artigo de amanhã sobre isso, né? As pessoas estão cansadas, assustadas, né? Enfim, tão temerosas, né? Estamos chegando a mais um ano, é o segundo ano da pandemia, muita gente numa situação econômica difícil, perdeu pessoas, né? Então, assim, não é uma situação em que toda a informação que nós temos que dar é uma informação precisa e serena, na medida em que se permite. Aí você consegue esse feito extraordinário, né, que os Estados Unidos conseguem aprovar a vacina para a nossa população, para a população pediátrica, tendo vacinado quase 6 mil crianças num estudo super bem conduzido, o FDA aprova, a Anvisa aprova, e nós que poderíamos dar essa boa nova, né, usei até essa expressão, né, como se fosse uma estrela de Belém, né, no momento da semana do Natal, né, nós criamos essa confusão na cabeça das famílias que estão temerosas, que sabem que precisam vacinar suas crianças. O Brasil tem um histórico cultural, eu diria, de adesão ao processo de vacinação extremamente positivo, desde que o PNI existe já tem quase 50 anos, então é uma coisa bem sucedida, né? O SUS oferece uma quantidade grande de vacina para as crianças, o orgulho com que cada família mostra para nós aquelas carteirinhas todas preenchidas com as vacinas das crianças, e no momento em que nós conseguimos esse feito extraordinário, né, um discurso oficial contamina isso de modo a confundir as pessoas, a criar medo, né? Enfim, e é por isso que eu fui tão explícita, e muitos de nós, não tem o menor sentido pedir uma audiência pública. A audiência pública se pede para assuntos polêmicos, controversos. Ao longo da pandemia, Tatiana, eu participei de várias audiências públicas, várias, né? No Congresso, no Senado, né? Em órgãos do Legislativo, em órgãos do Executivo, e a gente era assuntos para encontrar um consenso. Mas esse não precisa de encontrar consenso.
Tem consenso no mundo, né?
Exato. Então, assim, e depois, né, a nossa agência regulatória, Tatiana, ela merece de nós, a comunidade científica, o absoluto respeito.
Sem dúvida.
Nós temos muito orgulho da nossa agência regulatória. Então, é torpe receber ameaças anônimas a funcionários que têm a nossa credibilidade, né? Quando vocês me perguntaram muitas vezes, né, que vacina você tomaria, e eu dei monotonamente, vou repetir mais uma vez, a mesma resposta: eu tomaria qualquer vacina desde que ela tivesse sido aprovada pela nossa Anvisa. Então é isso, e eu continuo dizendo isso. Eu vacinaria, se eu fosse mãe, né, vacinaria meus filhos, né? Enfim, essa altura já estaria vacinando quase netos, né? Mas enfim, mas é isso. Quer dizer, eu acho que é essa tranquilidade, essa segurança que nós temos que passar para as famílias
Sem
brasileiras.
dúvida. A gente vai parar para o repórter CBN. Eu quero voltar falando do mérito, então, falando um pouco dessas vacinas, falando um pouco desses estudos, falando um pouco dessa ameaça, dessa postura do governo federal, que me parece algo descabido, como falei agora na abertura do programa. Daqui a pouquinho, então, vamos fazer essa pausa. Estamos com a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, autora deste livro, Um Tempo para Não Esquecer. A visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde, uma publicação da Bazar do Tempo. Bom, eu falei que a gente voltaria falando do mérito, já que a senhora falou sobre vacinação para crianças, doutora Margarete. Então é isso, retomando as informações, agências reguladoras em boa parte do mundo aprovaram a vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Em vários países, as crianças já estão sendo vacinadas. Menos aqui no Brasil, cujo governo negacionista parece mais uma vez estar dificultando, atrasando o início das coisas. É uma vacina segura? Em que pé a gente está no processo? A gente teve a aprovação da Anvisa. E agora?
Em primeiro lugar, é preciso entender, né, porque muita gente nos pergunta por que só agora as vacinas para as crianças, né? Você fazer estudo eticamente em população pediátrica é extremamente complexo, né? Exige autorização dos pais, guarda uma complexidade diferente. E esse grupo, na Covid-19, desde o início, se mostrava o grupo de menor severidade, digamos assim, dos casos. Então, era muito importante, o nosso goal, digamos assim, era reduzir morte e hospitalização por caso grave em pessoas, sobretudo os mais velhos, que foi quem mais morreram, além de outras comorbidades, como obesidade, doenças cardiovasculares, etc. Então, estudos em criança, bem como em gestantes. Gestantes são grupos que, eticamente, têm que obedecer quase que uma regulação especial. Então, por isso demorou tanto. Mas os estudos feitos, tanto com a vacina da Pfizer como com outras vacinas, né, têm gerado informações, até com vacinas de vírus inativados, como já há com outras vacinas fabricadas na China. Né, países próximos de nós, como o Chile, já estão vacinando crianças, os países do Golfo também já estão vacinando, né, Abu Dhabi, Dubai, vários daqueles países do Golfo já estão vacinando essa população pediátrica, inclusive com doses de reforço, porque a questão das doses de reforço, Tatiana, que é uma outra discussão, mas ela terá que ser também enfrentada por nós num determinado momento. Então, nesse momento, nós conseguimos que, depois de testar em quase 6 mil crianças, né, foi a amostra nos Estados Unidos, o FDA aprovasse, e hoje há nos Estados Unidos quase 6 milhões de crianças, né, 5 milhões e 800 crianças vacinadas nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Então, as vacinas, elas precisam responder a dois quesitos. Primeiro, se elas são seguras, né? Ou seja, se elas não causam uma taxa de efeitos adversos graves, e está mais do que demonstrado, Tatiana, que as doenças cardíacas, sobretudo a temida miocardite, né, que muitos dessas pessoas que se utilizam de maneira quase leviana das informações se referem, elas são muitas vezes mais frequentes, causadas pela doença Covid-19, do que pela vacinação. Então, assim, a taxa é de centenas de vezes menor, né? Então, a vacina é segura. E
Mas existem
segundo,
efeitos adversos? Porque aí é isso, toda vacina em
toda
alguma
vacina
medida
tem,
tem.
toda vacina tem efeito adverso, Tatiana, né? Vacina da polio tem, vacina de sarampo tem, vacina da febre amarela tem. Toda vacina pode ter algum percentual de efeitos adversos. A questão a responder é: o quanto esses efeitos eventualmente observados podem, digamos, macular o processo de vacinação, colocando em risco? Então, a resposta na Covid-19 é não, Não é por essa razão que eu já acabei de lidar, porque isso está demonstrado que a probabilidade de ter uma miocardite pela doença é infinitamente maior do que causado pela vacina. Então, as vacinas são seguras e elas são eficazes, ou seja, elas protegem contra a doença, sobretudo nas suas formas graves, nas suas formas mais severas, digamos assim, que vai exigir hospitalização. Lembrando, Tatiana, algo que muita gente não sabe, talvez. O Brasil foi um dos países que teve uma alta letalidade em crianças dessa faixa etária, né? Se nós somarmos todas as doenças preveníveis por vacina nessa faixa etária, a Covid-19 foi maior nesse período do que todas elas juntas. Então, isso é algo que muitos colegas, muito experientes, pediatras experientes, já deram essa informação, como o Dr. Renato Kifuri, Dr. Marcos Safa, de pessoas de grande experiência com essa população pediátrica. Então, nós sempre aprendemos muito com esses colegas, né? Então, assim, não há dúvida de que essa é a informação que nós temos que passar para as pessoas. Então, qual é o par e passo, né? A vacina tem que ser submetida ao dossiê Anvisa, o fato dela estar regulada no órgão da exigência do FDA, obviamente, ajuda, mas a Anvisa é completamente independente, né? Ela é uma agência de Estado com técnicos de longa experiência trabalhando com isso. A Anvisa fez um trabalho excepcional na aprovação desde as primeiras vacinas. Ninguém nunca mais vai esquecer, Tatiana, aquele domingo em que todos nós ficamos diante da televisão como se estivesse assistindo uma grande série, né, espetacular, assim, e na verdade nós estávamos ali, a população inteira, ouvindo a Anvisa aprovar as vacinas para nós começarmos a usá-la. Então, assim, aquilo foi algo que marcou a nossa memória desse tempo difícil, né?
Agora, é muito então, duro isso. Que a gente tenha aqui, a gente está aqui falando do mérito da coisa, e o mérito é técnico, né? A gente está ouvindo aqui uma pesquisadora falar sobre como é que as vacinas foram desenvolvidas, o que é que a Anvisa leva em conta para aprová-las ou não, e a aprovação da Anvisa. O duro é que há um ano e meio a gente tem que driblar o governo, que em vez de ajudar e fazer a sua parte para que a imunização e as ferramentas que a gente tem para combater a pandemia sejam usadas, faz o contrário, né? Parece que está colocando casca de banana no caminho de quem está tentando trabalhar de maneira séria para livrar o mundo disso aí. Quando é que essa vacina vai ser disponibilizada para criança de 5 a 11 anos? Porque eu acho que é isso que os pais, mães, avós, tios que acreditam, confiam na ciência, querem saber. Quando é que vão poder levar seus filhos, sobrinhos e netos para tomarem essa vacina?
Acho que, assim, teoricamente, Tatiana, uma vez aprovado pela Anvisa, né, se a encomenda não tivesse sido feita, ela teria que ser feita imediata, compra imediata para essa população, até porque a vacina é diferente, entendeu, Tatiana? Ela tem uma outra formulação, ela tem um terço da dose, né, ela não é a mesma vacina dos adultos, né, ela é uma vacina calculada e feita especificamente para essa faixa etária. Então tem que ser uma encomenda, uma compra especial para essa faixa etária. Agora, se alguém que não é médico, né, enfim, o próprio grupo técnico do Ministério da Saúde, por unanimidade, já aprovou, ratificando a aprovação dada pela Anvisa. Então, não há o menor sentido, é extemporânea pedir uma audiência pública para isso, para ouvir quem? A comunidade acadêmica já se manifestou, o grupo técnico do Ministério da Saúde igualmente. Então, a audiência pública é para quem?
Para atrasar, né? O processo.
Para grupos antivacina, que eu considero marginais, né, e que nunca prosperaram muito no Brasil, né, e que tendem, né, eu fico muito triste quando vejo, inclusive, médicos, colegas, né, se manifestando, né, de maneira, enfim, que contamina um pouco um pequeno grupo que pode ser influenciado por isso, mas a verdade é que, assim, o que nós estamos tentando fazer é dar a informação e não macular, né, um desejo legítimo que a população brasileira tem, uma confiança no processo de vacinação, como ele sempre se deu no Brasil.
Sim.
Então, eu considero essa recomendação do Ministério da Saúde, infelizmente, inoportuna, extemporânea, fora do lugar nesse momento. Nós precisamos vacinar as nossas crianças já.
Valmir, nosso ouvinte de Brasília, diz assim: por favor, pergunte à doutora por que na bula da Pfizer não recomenda aplicação para crianças menores de 16 anos, e ele faz aqui um print e me manda.
porque essa bula deve ser da vacina de adultos, né? Quando ela ainda não tinha sido testada, a resposta é fácil, né? Ele tem que ler a bula da vacina das crianças.
Pronto. Bom, Bolsonaro, presidente da República, depois de dizer que demitiu o diretor de uma instituição porque essa instituição estava fazendo o trabalho dela de preservar o patrimônio histórico, ameaçou divulgar os nomes dos técnicos da Anvisa que aprovaram a vacina para crianças. Ameaça de que alguns diretores foram vítimas logo em seguida, né? A gente noticiou isso agora. Queria te ouvir um pouco sobre isso, doutora Margarete. Eu sei que a pergunta foge um pouco da tecnicidade da nossa pauta, mas de qualquer maneira, como é que a senhora avalia esse comportamento do presidente da República em relação a uma agência reguladora?
Olha, Tatiana, a Anvisa, né, como você sabe, a Anvisa não é uma agência do governo, a Anvisa é uma agência do Estado brasileiro, né? Então, os técnicos, o almirante, que é o coordenador da Anvisa, tem se colocado de maneira, o almirante Barra, né, de maneira muito explícita, não só na defesa, né, e o que ele está fazendo não é um corporativismo de alguém que tem uma situação hierárquica superior a defender os seus técnicos, não. Ele ouviu os técnicos, ali há uma capilaridade na relação que me parece muito saudável. O documento que ele exarou é um documento assinado por vários diretores. Então, eu acho, em última análise, que nós não devemos falar daquilo que não está na nossa seara de entendimento, entendeu, Tatiana? Se você me pedisse para falar de física quântica ou de como montar um foguete, eu me eximiria de falar sobre isso, porque eu não entendo desse assunto. Então, eu acho que deve falar de assuntos quem entende dos assuntos, né? O presidente da República é um político, foi eleito, evidentemente, tem a legitimidade do presidente da República, deve se ater aos assuntos de natureza política, a meu juízo. Uhum. Né? Então, eu devo me ater aos assuntos de natureza médica, etc., o que não me exime, naturalmente, de me manifestar como uma cidadã indignada por um processo de retardo, quando, na verdade, nós precisamos e merecemos, a população brasileira merece vacinar os seus filhos e netos nesse momento.
Bom, lendo a doutora Margarete, é muito louco porque é uma retrospectiva para quem lê mesmo, assim, né? Você passa, vai ler, como a senhora disse, abril, ou vai se referir a janeiro de 2020, parece que faz 20 anos. É um pouco essa sensação que a gente tem lendo também. E aí é inacreditável a distância vai deixando vai fazendo outra. Vai dando outra forma, né, para os acontecimentos. E eu achei inacreditável pensar que enquanto cientistas no mundo inteiro quebravam a cabeça, corriam contra o tempo para chegar a uma vacina que fosse eficiente contra a Covid, médicos, entidades como o Conselho Federal de Medicina e até o presidente da República passaram a recomendar um tratamento sabidamente ineficiente, como se fosse uma saída. O tal do kit Covid, formado, de novo, por medicamentos sabidamente ineficazes contra a Covid, que a senhora chamou, num dos textos, de saquinho de ilusão.
Isso.
Como é que isso pode ser explicado?
É um fenômeno, né? Acho que os sociólogos e, eventualmente, até os antropólogos podem explicar, os cientistas comportamentais podem tentar explicar isso, né, Tatiana? Mas, no momento, eu me lembro, Tatiana, que nós, em maio do ano passado, no começo de maio, né, já era óbvio que esses medicamentos estudados numa modalidade que nós chamamos reposicionamento de fármacos, que é quando você usa, você vê se alguma coisa que já existe no mercado pode servir para outra, o que é perfeitamente legítimo, né, estudar fármacos em reposicionamento é algo que é feito o tempo todo na medicina, nos processos biológicos, né? Porém, naquele momento já era óbvio que aquilo não funcionava e nós produzimos um documento. E quando eu digo nós, é um grupo de pesquisadores, somos 11 que assinamos esse documento e o revisamos agora, um ano depois, à luz dos resultados dos estudos de fase 3 que foram feitos com a cloroquina, né? E, evidentemente, atualizamos esse documento, e esse é o documento que foi solicitado pela CPI do Senado, e é o documento oficial que consta, é o nosso documento, mostrando que realmente não funcionava. E a gente está vendo aí o que que aconteceu com o pesquisador francês que inventou isso, né, que, na verdade, hoje responde a processos e tudo, indenizações e todas as questões muito sérias em relação a isso. Então, assim, as razões pelas quais, né, colegas embarcaram nessa ilusão, quando era tão fácil nós sabermos, né, por que esse afã de prescrever, quando nós sabemos que, para a grande maioria das doenças virais, né, nós fazemos tratamento, temos que dar cuidados, e o que salvou vida de caso grave não foi remédio, foi boas práticas de terapia intensiva. Nós aprendemos muito com os casos graves, né? A um custo talvez alto demais, né? Nós tivemos mortes em excesso no Brasil, né? Tivemos esse indicador mesmo que nós usamos, excesso de morte, né? E agora, Tatiana, nós estamos num momento que é realmente um momento novo. Nós agora, finalmente, né, isso está num dos últimos textos do livro, nós temos uma avenida aberta. Talvez nós tenhamos agora, né, final, na virada do ano, segundo ano da pandemia, medicamentos antivirais que completaram seus estudos de fase 3 e que mostraram, sim, uma possibilidade de serem usados em casos confirmados de Covid-19, leves ou moderados, tratados em casa. Então, é possível, bem como nós também descobrimos, né, medicamentos que nós chamamos imunomoduladores para casos hospitalizados. Então, a questão terapêutica, né, ela não é tão rápida. Né? Então, agora nós temos, sem dúvida nenhuma, o que eu chamaria avenidas, né, de uma perspectiva mais positiva em relação a isso.
A gente consegue ver mais de uma luz no fim do túnel agora, com felizmente. Certeza. Bom, depois, na CPI da Covid, a gente descobriu uma série de esquemas ali que envolviam o governo federal, empresas intermediárias, no atraso na aquisição das vacinas. Como é que a senhora, envolvida ali, né, no olho do furacão, foi acompanhando os desdobramentos da CPI? Como é que foi lidando com as descobertas que a comissão foi fazendo? E, principalmente, doutora Margarete, na sua avaliação, qual foi o resultado que a CPI teve?
Olha, Tatiana, eu não acompanhei assim tudo dia a dia, né? Porque aquilo era um processo realmente...
Era um reality também, né?
E quem tinha tempo para ficar, a gente via uma coisa ou outra, mas via as súmulas apresentadas pela imprensa muito, muito bem, né? Aliás, eu quero fazer um registro, sabe, Tatiana? De início, nós todos ficamos muito temerosos, né? A imprensa pode ser usada para o bem ou para o mal, né? A gente sabe disso historicamente. E nós, médicos, sempre tememos um pouco isso, né? Mas eu vou lhe dizer...
Isso o quê? A transmissão em tempo real de tudo que estava acontecendo ali, tá?
E mais do que isso, né? Uma aliança ética muito bem feita pela grande imprensa brasileira e a comunidade científica. Eu acho que isso é um fenômeno que nós não conhecíamos de antes, né? E nós talvez nunca tenhamos sido tão demandados, né? Eu recebi inúmeros telefonemas de vários de vocês que às vezes me ligavam para checar uma informação, dá para botar isso no ar, enfim, né? Eu até brinco muito com alguns de vocês dizendo, olha, atualmente eu até derrubo pauta, né? Mas, enfim, no bom sentido,
claro,
né? Assim,
claro.
Muitos de nós, porque assim, e isso é uma coisa que demonstra uma confiança, quer dizer, às vezes a informação podia ser bombástica, mas ela não era boa, né? E quantas vezes eu disse, olha, isso não é relevante, né? Não é uma coisa relevante. O relevante é, espera um pouco, 2 dias, vai sair um resultado, está quase acabando um estudo, vai ter um press release, a gente tem contato com os colegas de fora do Brasil, a gente falava com os colegas europeus, americanos, o tempo todo, né? Todos nós temos muito contato com grupos internacionais, porque todos nós temos... Foi uma coisa muito positiva, viu, Tatiana? Eu menciono isso, inclusive, assim, né, nós nos surpreendemos no bom sentido, né? Nunca a imprensa brasileira esteve tão aliada à comunidade científica brasileira.
Bom, basta a gente lembrar, e a senhora cita isso logo na abertura do livro, que veículos de comunicação se uniram para que a gente, aqui eu estou me colocando como alguém... como uma cidadã, para que a gente soubesse o que está acontecendo. Se dependesse do governo federal, não saberíamos jamais quantas pessoas foram contaminadas, quantas pessoas foram internadas, quantas pessoas morreram, quanto as pessoas foram vacinadas, né? Isso foi feito graças aos órgãos estaduais, porque era lá que as informações eram colhidas, por profissionais de vários veículos de imprensa que se uniram para conseguir informar a população brasileira sobre a pandemia. E isso acho que é também um símbolo do que a senhora está dizendo, né? Dessa aliança ética entre veículos concorrentes, muitas vezes, né? E a comunidade científica, né, doutora Margarete?
Exatamente. Acho que é isso mesmo. É um vínculo de nova qualidade, eu diria. Sabe, Tatiana, foi um dos produtos que eu diria positivos, né, desses 2 anos tão dramáticos em nossas vidas, né? Esse foi um dos produtos, né? O segundo é que eu acho foi, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento por parte da sociedade civil brasileira de que existe uma ciência nacional, né, Tatiana? Nós ficamos muito próximos das pessoas, né? Então, eu acho que isso foi muito, muito positivo, né? E o outro que eu considero também muito positivo, Tatiana, digno de registro, também falo isso no meu livro, é exatamente a criação de uma relação, eu diria, de voluntariado, né, de nova qualidade no Brasil, né? O Brasil é um país muito, muito segregacionista, num certo sentido, renda muito concentrada, uma distância muito grande entre quem tem muito e quem não tem nada. E eu me lembro que eu disse isso desde a minha primeira entrevista, em 13 de março de 2020. Né? A tragédia será grande, a tsunami serão várias ondas grandes e a iniciativa privada tem que comparecer. Se ela não comparecer, será muito pior. E ela compareceu de certa maneira, eu espero que isso se transforme numa cultura, né, o que eu chamaria uma cultura da doação no Brasil, porque ela é muito importante.
Tomara, tomara, tomara. A gente vai fazer mais uma pausa aqui com a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, autora do livro Um Tempo para Não Esquecer, a visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde. Um grande compilado de escritos da doutora Margarete desde o minuto 1 da pandemia aqui no Brasil. Tudo está nesse livro aqui, ó. Tudo que aconteceu no último ano e meio no Brasil da pandemia de coronavírus está aqui. Um Tempo para Não Esquecer, o livro editado pela Bazar do Tempo. Doutora Margarete, a senhora diz no livro que a Covid criou uma quebra na nossa existência de lutos. Como é que a pandemia impactou o nosso luto, no seu entender? A gente vem falando bastante, né, sobre esse assunto, pelo menos nós aqui no Estúdio CBN, a gente vem falando muito sobre isso desde então. Na sua visão, qual foi essa quebra? Como é que o nosso luto foi transformado pela pandemia? Pessoal, e coletivamente, né? Uma vez que a gente tem 620 pessoas mortas por Covid no Brasil, a gente vive, sem dúvida nenhuma, um luto coletivo.
Com certeza. Eu acho que assim, a vivência, a Covid-19 criou uma situação muito nova para médicos e pacientes. E nessa relação que eu chamaria biunívoca, né, entre médico e paciente, que precisou ser tão intensa e tão tensa ao mesmo tempo, Tatiana, criou sim, né, o que eu chamei, até escrevi um capítulo de livro para um outro livro, que não é esse, que eu chamei e defini o luto na Covid-19 como luto pressentido. Por que isso, né? Porque quando você entrava naquelas áreas chamadas Covid-19 e você entrava numa emergência e a porta era fechada, a pessoa se despedia dos seus queridos, né? Pai, mãe, filho, marido, mulher, enfim, e ela não tinha certeza se ela voltaria a vê-los, porque se ela piorasse, eventualmente fosse entubada, fosse para terapia intensiva grave, ventilação mecânica, ela poderia não sair, como muitos não saíram, né? Então, assim, é a vivência daquelas pessoas naquele isolamento, onde inclusive nós, né, toda a equipe de saúde entrava, né, havia todo um cerimonial, né, o que aquelas pessoas recebiam de nós, só o olhar, né, um olhar que ainda tinha um óculos por cima, eram muitas camadas de interdição, né? E nós precisávamos, era preciso que reconhecer que nós estávamos sorrindo eventualmente. Então, assim, essa tensão, ou uma relação de nova qualidade, ela exigiu muito de muitos de nós. Então, assim, e nós vimos, né, nós ajudamos muitos pacientes, internados a cumprir alguns desejos, eventualmente, né, mas atenuar a atenção das famílias, né, que já pressentiam, temiam que não tivessem tido tempo nem para tomar providências na organização das suas vidas. Então, desde questões muito práticas, assim, até mesmo, né, esse luto prevendo que nunca mais fosse ver aquelas pessoas e, eventualmente, né, casais que foram internados em locais diferentes que nunca mais se viram, um que acordou e outro que nunca acordou. Enfim, a gente viu isso muito próximo. Então, assim, isso mudou a qualidade não pressentimento, digamos assim, do nada, né, mas alguma coisa que era quase palpável, né, era um luto de outra natureza, diferente de acompanhar um paciente, por exemplo, com uma doença terminal, em que você vai dando conforto, você vai fazendo paliação. Hoje em dia nós hoje estamos todos respaldados para cuidados paliativos, naturalmente, da melhor maneira, da mais humana e tecnicamente mais correta, né. Então, era diferente na Covid-19, porque não havia, né? Tem, inclusive, um livro que foi escrito por uma autora francesa chamada Marie de Renézel, em que ela escreve isso exatamente, né? Quer dizer, era o luto proibido, né? Ela chamou assim, era o adeus proibido, né? Porque as pessoas não podiam se despedir. Então, assim, foi muito duro, né? Muito duro, né? Eu ouvi pessoas que perderam entes queridos me dizer: eu não pude estar ao lado para segurar a mão, né? Que é um gesto que nós procuramos hoje, humanizando a morte, fazer de pessoas, seja hospitalizadas, seja em casa, né, junto aos seus queridos, né?
Um abraço, que é mais... um acolhimento,
exato,
né?
Exato,
um confortinho.
Né? Ouvir a voz, né? Ouvir a voz. Muitas vezes alguém no final da vida pede que quer ouvir a sua música preferida, né? Então, às vezes, um gesto que parece tão pequeno e ele foi interditado, né? Então, isso fez com que o luto tivesse realmente uma outra dimensão, eu diria, né? Então, eu tentei um pouco refletir sobre isso, sim.
Doutora Margarete, estamos diante de um surto de gripe. A senhora já chamou de epidemia, porque, enfim, atinge vários estados, né? Temos noticiado, inclusive, aumento de internações por causa de gripe, esse surto, essa epidemia. Tem bastante gente ainda sem entender, já que a gente, como a senhora já ressalvou mais cedo, não está em época de gripe. A senhora pode nos explicar por que o vírus está circulando por aqui em dezembro e vitimando tanta gente? Eu, inclusive, fui pega por ele na semana passada, felizmente com sintomas leves, fiquei lá isoladinha 5 dias, só me sobrou uma voz um pouquinho anasalada. Mas para algumas pessoas, os sintomas são ainda mais agudos, às vezes, do que a Covid, né?
Na verdade, o quadro clínico é muito semelhante, muitas vezes, Tatiana. É preciso entender epidemiologicamente o que aconteceu, né? Normalmente, esses episódios, eles se dão... Existe uma sazonalidade, né, dos vírus respiratórios, né, e eles se dão, como outros vírus, no final do outono, começo do inverno, é a época deles, né? Então é insólito que eles estejam, que esteja acontecendo essa epidemia. Não é mais surto, já é o tamanho do problema, já é de epidemia, né, de vírus da influenza A, que é um H3N2, enfim, no subtipo, né, do H3N2. Então, na verdade, Tatiana, foi fora de época. E o que propiciou essa transmissão, né? Vírus muta o tempo inteiro, né? Muita gente não foi vacinada para a gripe esse ano. O resultado da campanha da gripe esse ano ficou muito aquém do desejável, muito aquém, ao contrário do ano passado, né, que todo mundo, porque não tinha vacina para a Covid, as pessoas acreditavam que eventualmente a vacina da gripe pudesse proteger contra a Covid-19, então nós vacinamos um número recorde no 2020, né? E esse ano não, o resultado foi muito ruim, ficou bem abaixo do que seria desejável. Então as pessoas estavam desprotegidas e, além disso, né, pasmem, largaram as máscaras. A verdade,
tomaram
é
vacina, se quer sentiram dizer, mais à vontade para relaxar nas medidas de proteção.
As máscaras são absolutamente indispensáveis, Tatiana. Não tem jeito, nós vamos usar máscaras muito tempo ainda. Por isso é que eu tenho sido também tão explícita nessa questão de marcar data para para parar de usar máscara, isso não me parece razoável, entendeu? Qual é a diferença entre o dia 31 de janeiro e o dia 1º de fevereiro? Nenhuma. Ou dia 2, entendeu? Assim, não, marcar data para tirar a máscara, eu considero que é temerário, não é adequado, entendeu? O adequado é a transmissão do vírus SARS-CoV-2, bem como da influenza, é ambiental. Quanto mais fechado o ambiente, quanto maior a aglomeração, maior a transmissão, independentemente de fatores de risco. Né? Os fatores de risco são importantes para o agravamento das doenças.
Tá. Por que tantos casos de Ômicron em países europeus e também nos Estados Unidos? Aqui, por enquanto, parece que está tudo sob controle, tá?
Resposta fácil, Tatiana, porque lá também. Todo mundo jogou a máscara para o alto, né? Muita gente, e além disso, lá tem um fenômeno que, graças a Deus, a despeito de todas as iniquidades do Brasil, Tatiana, nós não temos aqui que chamam-se esses terríveis e famigerados grupos antivacina, né? Então, assim, países como. É de pasmar que países como a França, por exemplo, berço do iluminismo, né? Como é que a França pode ter um terço da população que não quer se vacinar? Como um país como a Alemanha, né? Um país da filosofia, da escola de Frankfurt, como um país desse rico, com vacina sobrando, tem vacina perecendo, vencendo na geladeira sem ser usada. E outros países com 2% da população vacinada. Então, essa iniquidade na distribuição das vacinas, ela fica muito mais flagrante, inclusive agora, né, com esse aparecimento da nova variante. Então, era de esperar que a nova variante, que é muito mais transmissível, Tatiana, ela é muito mais transmissível do que a Delta ainda é predominante, mas eu acho que a Omicron, ela só não vai fazer um grande estrago, digamos assim, no sentido da morbidade aqui entre nós, pelo menos por enquanto, né? Toda essa informação é muito dinâmica, porque nós temos um bom percentual da população brasileira vacinada e nós temos é que assegurar a dose de reforço para o maior número de pessoas, porque a cepa Ômicron já está também demonstrado por estudos que a quantidade de anticorpos neutralizantes aumenta muito para essa cepa quando é dada a dose de reforço.
Eu
Então,
não vejo a hora.
em outras palavras, eu estou dizendo que para a boa prevenção da cepa Ômicron, nós deveremos revacinar, não revacinar, né, mas fazer a dose de reforço em todo mundo, pelo menos acima de 18 anos, que é onde está regulamentado.
Duas últimas perguntas. Primeira, em função disso tudo, passaporte vacinal está valendo para quem chega do exterior. Todo e qualquer cidadão que vem ao Brasil precisa apresentar ali
Finalmente,
A
a gente
comprovante de
lutou muito para
vacina,
isso, Tatiana.
graças a uma determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, que deve observar essa questão novamente em fevereiro. Por que essa é uma medida necessária, doutora Margarete?
Porque, como nós dissemos no início, Tatiana, não tem fronteira para vírus, né? Nós é que temos que criar barreiras sanitárias que sejam eficazes. E qual é a barreira sanitária que você vai fazer em portos, aeroportos, lugares de grande mobilidade social, digamos assim, de pessoas viajando? É assegurar que elas estejam vacinadas. Se nós sabemos que as vacinas são eficazes, elas são capazes de proteger, né? Você necessariamente, essas pessoas precisam provar que estão não só negativas para embarcar, como estão vacinadas para entrar no Brasil. Você imagina, Tatiana, se o Brasil, com essa quantidade de gente não vacinada, num pleno verão, nós íamos virar uma espécie assim de paraíso de não vacinados, trazendo doença para cá, depois desse esforço enorme que foi vacinar quase 70% da população brasileira. Né? Então, assim, não faz sentido. Né? Felizmente, acho que o ministro Barroso teve uma enorme sensibilidade de nos ouvir, de ouvir a comunidade científica brasileira, que logo se manifestou de maneira muito veemente. Né? Nós todos viemos a público dizer tem que ter passaporte vacinal. Agora mesmo, eu falava no intervalo, uma paciente me ligando que está em Portugal e está tendo o maior problema, porque eles não aceitam a vacina nossa da AstraZeneca daqui e ela não consegue entrar nos lugares porque eles pedem passaporte vacinal nos lugares onde ela está indo. Então, assim, tem que pedir passaporte vacinal para entrar no Brasil em todos os locais, fronteiras, terrestres, marítimas e aéreas, sem dúvida nenhuma.
E para a gente se despedir, que recomendações a senhora pode nos fazer para esses encontros no fim de ano que vão acontecer, né? Vão acontecer, as pessoas vão viajar, as pessoas vão se juntar com amigos, com familiares, em pequenas ou grandes aglomerações, mas isso vai acontecer. Quais são as recomendações?
Olha, Tatiana, a gente está num momento melhor do que o ano passado. Ano passado nós fomos todos muito duros, né? Dizendo que não podia nem ter festinha de Natal para 5, 6 pessoas, né? Porque não tinha vacina. Esse ano já dá para fazer. Dá para fazer festinha de Natal, dá para abraçar as pessoas da nossa família, os nossos amigos, em grupos pequenos, desde que todos estejam vacinados e com doses de reforço.
Eu não abraço quem não toma vacina, não, viu, doutora Margarete? Não abraço, não. Nem convivo.
Eu acho que é uma ótima medida. Eu não gostaria de receber em minha casa alguém que não estivesse vacinado para fazer uma visita. Eu realmente relutaria muito e perguntaria. Mas assim, então, eu acho que sim. Acho que já dá para fazer. Não dá para fazer grandes festas. Não dá para fazer grandes aglomerações. É por isso que eu me manifestei já contrariamente, né, a essas festas de fim de ano e tal. A gente tem aqui, tá, Tatiana, vivo e sadio, saudável para outros anos, né? Essas festas têm todos os anos em nossas vidas. Então é isso.
E como a gente disse aqui no começo, não é o mundo que vai acabar, é o ano só,
exato,
né?
É o homem que vai acabar o mundo, né, Tatiana?
É o ano, alguém me pergunta, é 2021.
Quando alguém me pergunta de que eu tenho medo, Tatiana, eu falo, olha, eu não tenho medo de meteorito, não tenho medo de guerra nuclear, eu tenho medo de epidemia.
É isso. Né?
Acho que a vida no planeta está ameaçada por novas epidemias, essa que é a verdade. Então, com isso, eu agradeço, Tatiana, desejo um ótimo Natal a todos vocês, podem abraçar os seus queridos, não em grupos grandes, e nós teremos seguramente um Natal mais caloroso do que foi aquele frio Natal do ano passado, em que nós não pudemos sequer abraçar nossos pais, nossos mais velhos.
É isso.
Muito
aí.
Obrigada.
Eu quero agradecer demais, doutora Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, lançando este livro aqui. Quero agradecer por hoje e por sempre. Não fossem vocês, da ciência, nos dando parâmetros da gravidade do que a gente estava enfrentando, a gente estaria ainda mais na lama do que estamos hoje aqui no Brasil. Então, muito obrigada por hoje, por sempre. Volte sempre ao Estúdio CBN. Um ótimo fim de ano para a senhora.
Igualmente para vocês todos.
Estúdio CBN.